Cada dia mais tenho acreditado menos naqueles jargões de dicas poderosas, mesmo tendo falado muito sobre isto durante algum tempo e dado tantas dicas em vídeos, palestras, livros e treinamentos pelo mundo. Mas como disse o poeta certa vez, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sobre tudo. Quero ser ensinável. Aprender a desaprender e aprender a reaprender com constância e disciplina. Eu sou o Claudio Zanutin e quero lhe convidar a ouvir este podcast incrível sobre como os líderes podem superar o caos em tempos incertos. Eu tenho entendido que é mais viável compartilhar histórias, experiências e conhecimento para que as pessoas, você e eu e tantos outros possam captar, compreender e aplicar aquilo que faz mais sentido para elas ou para nós diante do que a gente está lendo, do que diante a gente está vendo e ouvindo. É um olhar no outro, tratando gente como gente deve ser tratada, como gente. Neste sentido, eu quero compartilhar com você o que faz sentido para mim hoje quando penso liderança. E para mim, os tempos sempre são incertos, sempre serão incertos. Para mim, sempre serão meio VUCA, sabe? Voláteis, incertos, complexos, ambíguos. A única certeza que a gente tem em relação aos tempos é que eles passam. E olha só, o tempo é realmente uma coisa que só vai para frente. É unicamente irreversível e passa em uma velocidade constante. O tempo. Bom, deixe-me então contar um pouco do que eu penso e o que eu acredito para que possa gerar sobre você alguns insights, percepções e de alguma forma te apoiar em tempos e tempos como esse. Inclusive, o que a gente vive agora, que a gente vai viver bem ali, logo à frente. Afinal de contas, o futuro começa agora, já nesse presente momento. Para mim, primeiramente, um líder tem que ter humildade. A humildade é uma das características principais de um bom líder e que todos deveriam aprender. Antes de se dirigir aos seus liderados, peça para que eles se dirijam a você. Eu me lembro aqui de alguns exemplos de líderes corporativos que demonstraram grande humildade, como Meg Whitman, ex-CEO da eBay, Michelle Peluso, ex-CEO da Travel City e Tony Hiss, da Zappos. Todos eles decidiram trabalhar em algum momento com os seus colaboradores. Líderes com esta característica predominante compreendem a distinção entre dar ordens aos times e ajudá-los a ter sucesso. Os líderes que estão a serviço dos outros reconhecem que o diálogo produtivo necessita de respeito mútuo e acreditam que ao baixarem as suas defesas e não fazer juízos ajuda a superar obstáculos e a atrapalham nem menos a boa comunicação. Ponto 2. Junte-se aos seus. A maioria dos líderes vem de baixo, começam com os seus. Assim, não pode se esquecer que ser líder compreende lidar com pessoas e liderar pessoas, e não instituições. Uma grande varejista inglesa, a Tesco PLC, por intermédio de seus líderes, se esforçou muito, numa história muito legal, para compreender os seus. Em uma campanha que recebeu o título, né, de Semana Tesco junto nas lojas, os executivos e gerentes trabalham como operadores de caixa, no serviço de atendimento ao cliente, entre outros. E esta ação já se mostrou muitas vezes eficaz, sendo capaz de aumentar os lucros e ajudar os líderes a se relacionarem de forma genuína com os colaboradores e com os clientes. Terceiro ponto para mim é: não julgues para não ser julgado. Um verdadeiro líder sabe que julgar e avaliar não são a mesma coisa, mas não hesita em fazer avaliações e tomar decisões. Uma das responsabilidades fundamentais dos líderes é saber avaliar seus times com equidade. Uma avaliação justa requer diálogo e interação, e não apenas revisões de desempenho, aquelas coisas que a gente está acostumado a ver. Deve-se advogar e escutar com respeito e empatia o time. Um líder não se concentra nos pontos negativos, mas sim investe no aproveitamento dos pontos positivos para conseguir que seus colaboradores melhorem a cada dia e sejam mais leais? Bom, 4. Mudar é inevitável, mas é melhor se reinventar. Um líder deve gostar que seu time o questione o tempo todo e verifique se estará preso a uma ideologia potencialmente ultrapassada. Deve examinar a todo tempo se as suas práticas se mantêm atualizadas ou se refletem o status quo que sua empresa teima em manter. Olha só, avalie se você deve manter os colaboradores que resistem à mudança e proteger as suas carreiras em detrimento da empresa e dos outros colaboradores. Um livro bem legal para ler é um livro do Jim Collins. Sugiro muito esse livro na leitura. Ponto 5. Torne a inclusão prioridade máxima. O líder deve estabelecer um precedente de interação com as pessoas de todos os níveis, principalmente quando tem que fazer uma gestão remota das equipes. A aproximação começa com o reconhecimento pelos liderados logo abaixo no organograma de que eles não devem agir como burocratas ou como funcionários governamentais. Forme um grupo para ajudar você a definir as políticas. Nomeie elementos diversos e inclua pessoas que não têm medo de desafiar você, nem mesmo em momentos de crises e tomadas de decisão que são difíceis. Incluir é tratar gente como gente deve ser tratada, como gente, todos e todas, sem exceção. Ponto 6, olha só, evite se isolar, evite ao máximo se isolar. Alguns líderes se recusam a aceitar uma ajuda externa ou a reconhecer que tem problemas, mas nenhuma organização ou indivíduo tem todas as respostas. Você pode ser um líder forte, apesar de se sentir inseguro às vezes e até vulnerável. Tem problema nenhum. A humildade contribui para o crescimento pessoal e torna mais provável que você procure ajuda. Não permita que o isolamento contamine você e sua empresa. O que pode acontecer se você puser os departamentos a competir uns com os outros, por exemplo? Promova reuniões e eventos informais para que as pessoas de áreas diferentes se conheçam e trabalhem em conjunto, em prol do propósito. Um sétimo ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: prefira o protagonismo ao invés da ideologia. Agarrar-se a uma ideologia particular ou procedimentos estabelecidos enquanto se nega a realidade da mudança somente entrava uma empresa ou uma organização, qualquer que seja o tamanho dela e qualquer que seja a sua posição dentro da companhia. O desempenho do passado não é garantia de êxito no futuro. Veja o caso aí da BlackBerry, que já dominou o mercado dos dispositivos móveis em um passado bem próximo ao nosso. As pessoas pragmáticas, elas enfrentam a realidade. O líder autêntico reconhece que para ser bem-sucedido precisa compreender a política. Ele encoraja as pessoas e explora a cultura da sua organização, da sua empresa. E aí, quando falo dessas coisas, me vem na cabeça na hora o Peter Drucker. Ele falava uma coisa que eu vou parafraseá-lo aqui agora. O ambiente forma a cultura e a cultura come a estratégia no café da manhã. Pois bem, número 8. Um líder toma decisões difíceis. O líder reconhece que precisa tomar decisões que têm consequências importantes e ele acredita que a impetuosidade é prejudicial. Certamente não vai agradar a todos. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: não dá para agradar gregos e baianos. A necessidade de tomar decisões inteligentes e deliberadas se aplica à forma como você, líder, contrata pessoas, por exemplo. Michael Eisner, que se tornou o CEO da Disney em 1984, após a morte do Walt Disney, ele enfrentou um paralelo muito significativo nesse sentido. O Eisner contratou o Frank Wells como seu adjunto, enviando uma mensagem para o mercado de que o futuro da companhia não estaria mais em suas mãos. Logo, logo. Mas aí o que aconteceu? O Wells era tão competente que 10 anos depois ele morreu num acidente. E aí a Disney enfrentou dificuldades e o Eisner acabou perdendo seu emprego. As decisões sobre as pessoas são sempre de prioridade máxima para um líder. Ponto 9. Gerencie a sua empresa como se fosse um hospital de campanha. Nesses tempos agora, mais ainda, vai fazer sentido esse paralelo. Gosto de comparar a empresa a um hospital que trata as feridas corporativas tal como uma unidade médica móvel atendendo os feridos na linha de frente como se fosse uma linha de guerra, sabe? Eu não quero ser utópico demais não, mas eu creio que os líderes devam ajudar os seus liderados em suas dificuldades mais distintas, sejam elas de qualquer teor, desde necessidade financeira até nas relações de trabalho e desenvolvimento de competências soft e hard skill. Um líder, eu creio que um líder condigno das pessoas age com sentido de urgência. Nosso mundo não é imutável, mas apresenta um cenário de mudança permanente a que todos se devem adaptar com agilidade e competência. Ainda que a tecnologia possa reduzir as oportunidades de contato pessoal, mantenha os seus times juntos, principalmente aos seus clientes. Transmita às pessoas a sua confiança de que elas tomam decisões racionais e independentes. O microgerenciamento prejudica o desempenho e mostra sua falta de confiança sobre o seu time e sobre seus liderados. Tal como um hospital de campanha, você não pode tomar as decisões, tomar todas as decisões importantes. Você precisa conferir aos seus colaboradores, aos seus subordinados, autoridade para lidar com assuntos importantes que, neste caso, pode até definir quem viverá e quem morrerá. Ponto 10. Esteja no front. As pessoas com experiência de viver na linha de frente, quer literal ou metaforicamente, confiam na capacidade para tomar decisões e vão confiar muito em você. Elas sabem reconhecer as situações e que não podem hesitar. Os líderes eficazes, como tantos que conheci e a gente conhece, né? Você conhece, eu conheço, sabem como tomar decisões pouco ortodoxas. Eles têm a confiança e a experiência para agir no melhor interesse de suas organizações, de suas empresas e de seus colaboradores. Viver na fronteira significa sacrificar as suas necessidades e desejos para estar a serviço dos stakeholders. Um líder serve e é justamente em situações desafiadoras e difíceis que ele realmente deve mostrar para que veio e conduzir seu time rumo à vitória. Ponto 11. Os líderes não podem perder tempo quando enfrentam uma crise que cria divisões. Eles precisam ser céleres e estar atentos. Atrasar a ação aumenta a suspeita e as críticas. A rápida resposta deve primar pelo princípio de que os assuntos importantes exigem ações eficazes e muito rápidas. Nunca hesite quando confrontado com decisões ou circunstâncias difíceis. Ouça os seus conselheiros, confie em seus instintos de fronte e tome medidas, mesmo que sejam impopulares aos olhos de quem não conhece você, a tomada de decisão e o contexto total. E para terminar, ponto 12, preste atenção aos não clientes. O Peter Drucker disse certa vez o seguinte: 90% da informação reunida pelas empresas provém de dentro delas mesmas. Este egocentrismo involuntário trava o progresso das empresas e das organizações. Como você pode identificar, então, os pontos que precisam ser melhorados se todas as suas análises são autoanálises? O líder deve estar no campo e não preso a uma sala de comando. Pois bem, estamos chegando, então, ao fim deste podcast. Eu espero que esses pontos encontrem eco em seus pensamentos e principalmente em suas tomadas de decisão e aprimoramento como líder, principalmente em dias de tomadas de decisão difíceis. Um verdadeiro líder ensina e inspira o tempo todo. E como disse Gandhi, seja você a mudança que você quer ver acontecer no mundo.